Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bola não passou pelo Matheus Vargas. Chegou no peito do Johan!
Tchê, levou pra canhota, bateu pro gol!
Cruzamento! Pegou o goleiro, vem a sobra pra Yuri Alberto! Gol!
Bate mascado, sobrou Soteldo! Gol!
Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC!
O campeonato brasileiro mais equilibrado da história. A gente já falou isso algumas vezes, né? Essa manchete está ficando velha. Essas coisas de jornal velho. Mas é verdade, se você olhar a tabela por pontos perdidos, está cada vez mais apertado, porque são 4 pontos de distância do líder, São Paulo, para o sexto colocado por aproveitamento, que é o Grêmio. O São Paulo perdeu 33 pontos, o Grêmio perdeu 37. É incrível o que está acontecendo nesse brasileiro. Não estamos falando do ponto de vista técnico, mas da imprevisibilidade.
E quem ainda depende apenas de suas próprias forças, Paulo Vinícius Coelho, para ser campeão brasileiro?
São Paulo e Inter, né? Mas fora isso, se você pegar o Atlético, se o São Paulo empatar um jogo, o São Paulo depende só, o Atlético depende, passa a depender só dele. O Flamengo, se o Atlético empatar um jogo, o Flamengo passa a depender só dele. O Palmeiras, se o Atlético empatar um jogo, o Palmeiras passa a depender só dele também. Mas dependendo só dele, São Paulo Internacional.
É, porque o Palmeiras depende só dele para passar o São Paulo, né? Porque ele tem 48 pontos, tem 2 jogos a menos. São Paulo tem 57 e o Palmeiras ainda enfrenta o São Paulo. Mas não depende só dele para passar outros clubes. Maravilha, Paulo Vinícius Coelho. Gustavo Poli, beleza, meu velho?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, realmente o campeonato mais equilibrado, mais louco, como talvez a gente devesse esperar, né? No meio de uma pandemia, de um calendário completamente soterrado de data. O Palmeiras, eu estava só pensando, o Palmeiras depende só dele, mas ele tem vários adversários, né? Além dos outros 5 times, tem o calendário também, apertadíssimo, e um elenco não tão preenchido assim. E temos São Paulo e Inter, né? Na próxima rodada, que é um jogo aí que pode mudar a liderança. A fase do São Paulo é ruim, a fase do Inter, 6 vitórias consecutivas, quer dizer, tudo é possível no Brasileirão, até o Abelão ser campeão. E eu lembro que quando o Abel pegou o Inter, as primeiras rodadas foram tão ruins que o pessoal estava com pena do Abel, dizendo que o Abel devia parar, etc.
Pessoal, tipo eu.
Não sei, mas eu não falei pessoalmente, mas muita gente fez esse comentário com a melhor das intenções, porque o Abel vinha de alguns trabalhos muito ruins e começou muito mal no Inter. De repente, aquela vitória contra o Boca Juniors, apesar da eliminação lá na Bomboneira, virou o fio, né?
Olha, o Abel, ele estreou, pensando em Campeonato Brasileiro, o time da sua comissão técnica, né, porque ele estava com Covid, estreou perdendo do Santos na Vila Belmiro, pensando só em Brasileiro. Depois, perdeu em casa do Fluminense, empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense numa partida horrorosa do Inter e empatou com o Galo. Eram 4 jogos sem vitória. Depois ele emenda uma série que é a maior sequência desse Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias seguidas. Ninguém teve 6 vitórias seguidas. O Inter do Abel teve. Então a gente pode dizer que hoje ele está invicto a 8 jogos. 8 jogos. E PVC, eu quero começar com a rodada de sexta, ou melhor, com o jogo de sexta, porque a imprensa muito especula, projeta que o Palmeiras não vai conseguir dar conta de tantos jogos, vai ter que abrir mão de alguma coisa nessa temporada que ele briga por 5 títulos. Se ganhar a Libertadores, tem o Mundial. Só que o Palmeiras foi a campo contra o Grêmio na sexta-feira, com vários desfalques, poupando jogadores, e, cara, não ganhou por pouco, né? Porque jogou até melhor do que o Grêmio, né? Então, assim, e o Santos foi a campo contra o Botafogo. desmentindo o próprio discurso do Cuca de que pouparia no Campeonato Brasileiro, mandou seus principais jogadores a campo e jogou super bem contra o Botafogo também, numa semana que já tinha jogado bem contra o Boca. Então, até aqui, Palmeiras e Santos, os finalistas, estão dando conta do recado, PVC.
Eu acho que o grande problema vai ser essa antecipação, um dos problemas, não é o único, porque tem muito jogo acumulado. O Santos tem uma tabela mais tranquila nessa semana porque ele folga, ele joga em casa contra o Goiás e contra o Ceará, contra o Fortaleza e contra o Goiás, os dois na Vila Belmiro, não viaja. Mas depois ele vai a Belo Horizonte pegar o Atlético no jogo de terça-feira da semana que vem. Vou chegar no Palmeiras. O Cuca não queria essa antecipação. O jogo contra o Atlético seria na quarta-feira, dia 27, passou para terça-feira, dia 26. Então o Santos vai jogar domingo contra o Goiás e terça-feira contra o Atlético Mineiro. O Cuca não queria que houvesse essa antecipação para jogar no intervalo de 2 dias. O Palmeiras queria, a diretoria do Santos queria. O X da questão é entender como o Abel vai conseguir fazer esse jogo de quem joga e quem descansa. Na sexta-feira, jogaram de titulares o Everton, Marcos Rocha, Luan, Vinha, Zé Rafael, Rony e só. Rony, foram 6 titulares. Aí a gente pode discutir que o Alan Imperiur, por exemplo, foi titular nos 2 jogos contra o River. Ele não é titular, mas ele, no sistema com 3 zagueiros, passou a jogar como titular. Vamos considerar até o 7º titular, embora o Imperiur não seja. Hoje volta o Gabriel, contra o Corinthians, volta o Gabriel Menino. Pode voltar o Patrick de Paula. O Danilo voltou a treinar com bola, mas ele vai ter que misturar e fazer com que o time chegue no dia 30 com uma pontuação capaz de brigar pelo título brasileiro e com o time suficientemente descansado e equilibrado para ganhar a final da Libertadores contra o Santos. O Palmeiras chegou num ponto da temporada incrível em que ele pode se orgulhar de ter a temporada mais vencedora dos últimos 10 anos, porque ele chegou em todas as competições, e, ao mesmo tempo, se ele não ganhar nenhum dos 3 torneios, ele vai ter que lidar com gente dizendo que a temporada foi um fracasso, porque ganhou só o estadual. E essa medida, o Abel Ferreira vai ter que ter muito na ponta do dedo.
Mas esse é o resultadismo, né? Seria o resultadismo elevado a níveis... Porque, assim, é uma temporada fantástica do Palmeiras, assim, com todas as dificuldades, né? E sendo um ano de transição, imagina, ele tem a chance de ganhar tudo. Imagina Sim. se ganha tudo. Também é o outro lado da moeda, né? Imagina se ganha a Copa do Brasil, a Libertadores e, num milagre, aí, o brasileiro. Eu acho muito difícil, porque o cobertor é curto, mas...
O cobertor é curto mesmo. O cobertor é bom, ele esquenta bem... pode ser usado em diferentes estações do ano, né? Porque são jogadores muito versáteis, que fazem mais de uma função, mas como a gente tem mostrado no Seleção, de fato, não é numeroso o elenco, não é numeroso. Mas até aqui está se virando bem o Abel.
Até porque não ser numeroso... Desculpa, PVC, ser numeroso não quer dizer muita coisa, né? Às vezes o cara bota 50 jogadores e... Quer ver o Botafogo aí.
Exato. Botafogo usou 52 jogadores na temporada, né?
É. E 54 agora.
54, porque ontem estrearam 2, né?
Loureiro e Cascardo.
E quantos o Palmeiras usou, PVC, na temporada?
36.
Olha aí.
Mas, na verdade, vamos falar que os 36 do Palmeiras são bem melhores que os 54, ou, na verdade, o Botafogo deve ter uns 10 jogadores, né? Porque tem vários ali que são, a gente chama de jogador por gentileza. Mas o Palmeiras está fazendo, quer dizer, assim, ninguém, nem o mais otimista palmeirense no início desse ano apostaria nisso, né? Apostaria com isso.
Não, ninguém aposta nunca que vai ganhar tudo. É engraçado, aí as pessoas começam a dizer assim: não, mas o Palmeiras tem elenco para ganhar tudo. Mas ninguém tem elenco para ganhar tudo, porque ninguém ganhou tudo. Se você pegar o ano passado, em 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Uma e coisa estadual. Que só quem. Estadual. Só quem tinha conseguido fazer isso na história do futebol brasileiro era o Santos do Pelé, que ganhou Taça Brasil em 63, Libertadores. E 62 ganhou o Campeonato Paulista. 63 nem o Campeonato Paulista ganhou. Então, 62 a 2019 eram 57 anos desse tabu. E a gente olha para a temporada seguinte, com a pandemia, com o acúmulo de jogos, e diz: não, tal time tem elenco para ganhar tudo. Não, elenco para ganhar tudo e não tem, porque ele pode conseguir desmentir a nossa história. Palmeiras, na história, tem 2 anos e que se orgulha das 5 coroas. Entre 50 e 51, veja que não foi num ano só, foi num espaço de um ano, entre 50 e 51, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo, a Taça Cidade de São Paulo, foi bicampeão da Taça Cidade de São Paulo e ganhou a Copa Rio no Maracanã contra a Juventus. Depois, em 72, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a Taça Cidade de São Paulo, o Torneio de Mar del Plata e o Torneio Ramon de Carranza. São dois torneios amistosos. E é um orgulho para gerações de palmeirenses do passado se orgulhavam disso. Mas esta sequência de títulos não, que o Palmeiras está disputando hoje, não existe na história dos clubes brasileiros.
A memória na cabeça é o Cruzeiro 2003 com a tríplice coroa, né? Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Mas Libertadores...
E o que dá chance também do Palmeiras conseguir, além da sua competência, é que está muito aberto, né? Não tem nenhum bicho papão. O São Paulo teve mais um jogo em que ele perde ponto. Eu não sei se dá para chamar de tropeço empatar com o Atlético Paranaense, especificamente. Mas quando você amplia o seu leque e olha a sequência do São Paulo, jogou mal contra o Grêmio na Copa do Brasil, ficou pelo meio do caminho. Foi atropelado pelo Bragantino, perdeu dos reservas do Santos e agora empata com o Atlético Paranaense em Curitiba. Que análise a gente pode fazer? Começa contigo, PVC. Para esse momento de baixa do São Paulo. O Diniz ontem foi muito feliz, ao meu ver, na entrevista, quando ele disse que o São Paulo já teve outros momentos de oscilação. E teve mesmo, no campeonato, ele teve outros momentos de oscilação. O problema é que quando ele tinha desgarrado, parecia que estava na mão do São Paulo. E esses três jogos agora sem vitória no Brasileiro embolaram tudo, PVC. Como é que a gente explica essa baixa do São Paulo?
Eu acho que a ausência do Luciano tem muito a ver com isso. Embora seja verdade que daqui a 10 anos, se alguém vier explicar, como o São Paulo perdeu o campeonato de 2020, se perder, né? Alguém vai voltar e dizer assim, mas perdeu o Luciano. E a gente vai olhar para o passado e dizer assim, mas que Luciano? O Luciano hoje é um jogador importante para este momento do São Paulo. Sem o Luciano, o São Paulo jogou 7 vezes no campeonato, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 3. Ou seja, de 7 partidas sem o Luciano no campeonato, São Paulo não venceu 4. O desempenho do São Paulo com o Luciano é de 68%, sem ele é de 47%. Tem diferença. Agora, é claro que cabe ao Fernando Diniz resolver o problema. E não é que ele não esteja buscando soluções. Ele jogou com o Daniel Alves de atacante contra o Atlético Paranaense. O atacante dessa vez não foi o Tietê, como foi contra o Atlético Mineiro. Provavelmente porque contra o Atlético ele sabia que o princípio da jogada na defesa do Atlético tinha que ser marcado. E o Atlético Paranaense prefere o contragolpe. Então, foi diferente a formação. Eu lembro de algumas situações do passado que me lembram o momento de hoje, com jogadores que não tinham esta expressão toda. Por exemplo, em 2009, quando o Muricy perdeu o campeonato, sendo líder, faltando 8 rodadas, ele tinha 9 pontos a mais do que o Flamengo. O Flamengo foi campeão e o Palmeiras terminou em quinto. Daquela vez, se você falar com o Muricy hoje, ele vai dizer: eu perdi o Pierre, eu perdi o Cleiton Xavier e eu não tinha como suprir. E o caso supremo do Paulo César Carpegiani, que dirigiu o Palmeiras em 91, faltavam 6 rodadas para acabar a fase de classificação, classificavam-se 4 para a fase decisiva, o Palmeiras era líder e terminou em 6º lugar. E o Carpegiani até hoje diz: eu perdi o Erasmo machucado, eu perdi o Erasmo, perdi o campeonato. Você lembra do Erasmo?
Não.
Ninguém lembra.
Lembro do Erasmo Carlos.
Mas você pois sabe que eu acho que assim, o São Paulo tinha ficado relativamente imune a todas as crises sanitárias, né, que os outros times passaram, né? Não teve crise de Covid, não teve... E, assim, uma hora também o elenco curto do São Paulo cobrava conta. Vamos pensar o seguinte, o São Paulo está entregando mais do que se esperava dele. O time do São Paulo, com Gabriel Sara, Igor Gomes, um monte de garoto sendo lançado, não é um time... Assim, você olha os jogos do São Paulo, você, assim, não é um time massa, é um time que joga equilibrado todo jogo. Aqui, o modelo do jogo do Fernando Diniz, na hora que encaixou com o Luciano, com o Brenner fazendo gol... Ele teve um pico ali de performance que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, ganhou do Flamengo no Maracanã. Num jogo, vamos lembrar que o Flamengo perdeu 2 pênaltis, que o resultado de 4-1 foi algo exagerado. Então, assim, eu não acho que a diferença de 7 pontos era exagerada, até para a performance do São Paulo. Então, nós vamos chegar agora, o São Paulo está numa má fase, e eu concordo com o PVC. Mal ou bem, às vezes, num time tão limitado, um jogador encaixado faz muita falta. Agora, eu estava até pensando qual é a previsão de volta do Luciano, que eu estava na dúvida, hoje procurando saber. Você lembra?
Quarta-feira ele pode jogar. Não é certeza, mas ontem, conversando com gente da Comissão Técnica do São Paulo, a informação é que ele pode voltar na quarta-feira. Mas até por este pode voltar na quarta-feira, está claro que ele vai voltar na pressa. Ele não vai ter a condição física ideal. Só para não deixar informação no vácuo.
Agora,
o Erasmo era um meia que veio do Náutico em 90. Para 91. Desculpa,
famoso esquecido, né? Agora, esse jogo de quarta-feira é um jogo interessante, porque o Inter, essas 6 vitórias do Inter, eu vi alguns jogos ontem, vi o jogo contra o Goiás, o Inter não está com uma performance para ter essa arrancada toda. Assim, o time tem ganho no limite. Assim, ontem fez 2-0 em 2 lances muito rápidos, aí o menino lá, o Caio Vidal, fez um pênalti bobo, e o Fortaleza voltou para o jogo, empatou no segundo tempo, Fortaleza que está lá sem ganhar nada, né? O jogo ficou perigoso, o Patrick fez uma jogadaça, virou o jogo e depois deu sorte no quarto gol. Assim, o Inter não está jogando para brigar pelo título brasileiro, é engraçado. Nem,
e também mas quem está? Mas quem está?
É verdade essa.
Quem esse ano está disparado? Cara, assim, por mais que a gente fale do Palmeiras do Filipão, que para muita gente não encantava, para mim era um timaço. O time que foi campeão em 2018, era um time descolado dos outros em competitividade, em saber o que queria nos jogos. Em 2017, o Carilli conseguiu fazer isso do Corinthians, pelo menos no primeiro turno, no segundo caiu. É, não vou nem falar do Flamengo, né, porque estava em outro patamar. Esse ano não tem, cara, um time que você olha e fala, esse aqui tá com cara de campeão, tá jogando mais, é o bicho papão. Não tem esse ano.
Mas em 18 também não tinha, Rizek. O Palmeiras assumiu a liderança na 28ª rodada. E o Palmeiras foi campeão com o time com o Banguzinho. Vamos lembrar.
Mas jogando muito bem, PVC. Jogando
sim,
muito
mas
bem.
Mas era o time... Era o time é um exagero dizer o time reserva. Mas o Filipão escalava. Ele tinha um time para as Copas e tinha um time para o Campeonato Brasileiro.
Mas é interessante. Ele começou a disparar, então, na 28ª rodada, é?
Ah, eu vou pegar aqui a classificação, o Palmeiras ganha do São Paulo.
Porque na reta final ele sobrou, cara, na reta final ele sobrou, tanto que ganhou até por antecipação o campeonato. Olha,
o Palmeiras ganha do São Paulo na 27ª rodada, quando é líder, ele assumiu a liderança, então, na 27ª, exatamente na 27ª, ele assumiu a liderança quando o São Paulo empatou com o Botafogo e o Palmeiras ganhou do Cruzeiro, o Palmeiras ganhou do Sport 1-0, E assumiu a liderança na 27ª rodada. São Paulo era líder. São Paulo era o líder. Deixa eu só pegar o jogo certinho que ele perdeu. O São Paulo perdeu a liderança contra o América Mineiro em casa.
A minha sensação nas últimas rodadas é que quem tem jogado melhor futebol é o Santos. Embora ontem tenha jogado meio mais ou menos com o freio de mão puxado contra o Botafogo, não jogou, não fez uma excelente partida, não. O rival ajudava, né? Mas o Santos, pô, a atuação do Santos contra o Boca foi muito boa. Agora, o Santos, não creio que o Santos está muito atrás para chegar, né? Então...
É isso. Ó, Botafogo 2, São Paulo 2. Palmeiras 3, Cruzeiro 1. É a 27ª rodada quando o Palmeiras assume a liderança. E na rodada seguinte ele vai ao Morumbi, quebra o tabu do Morumbi, ganha por 2-0 e reforça a liderança. Mas 27ª rodada. Então, não era... E o contrário em 2019, quando parou para a Copa América, o Palmeiras já é campeão. O Palmeiras está disparado na frente, ninguém segura o Palmeiras. E o Palmeiras acabou perdendo o título da maneira... O Flamengo acabou ganhando o título da maneira como venceu.
Não, eu só acho que o Flamengo do Jesus, o Palmeiras do Filipão, o Corinthians do Carilli, para citar os três últimos, eles, já um pouco antes de assumir liderança, eles já davam pinta de times que estavam disparando, que estavam se desgarrando. Esse ano me parece mais difícil apontar. Parecia ser o São Paulo, só que agora ele emendou 3 jogos... sem vitória, né? Com 2 derrotas e 1 empate. O Poli citou o futebol do Santos, talvez hoje seja o time, quando joga, né? O mais agradável de se ver hoje do futebol brasileiro, o mais corajoso, o mais insinuante, é gostoso ver esse time do Santos. Mas antes de entrar no Santos, acho que a gente falou um pouco do São Paulo. Cara, eu não aceito que só pela ausência do Luciano o São Paulo tenha caído tanto. Eu sei que não é só o Luciano, né? O São Paulo não teve contra o Grêmio na Copa do Brasil o Reinaldo, fez muita diferença, e o Luciano. Contra o Bragantino ele não teve Juanfran, não teve Arboleda, não teve Luan, não teve o próprio Luciano. Contra o Santos, de novo, Luciano ausente. Claramente o elenco não dá conta, ele não teve o Pablo contra o Santos também, ele terminou contra o Santos jogando com o Trelles, com o Gonzalo Carneiro, com o Hernanes, veterano, que, enfim, não consegue acrescentar muito nesse ano. Mas ele estava inteiro para o jogo contra o Atlético Paranaense. E eu acho pouco para a gente explicar. O São Paulo caiu porque não tem o Luciano. Eu acho pouco, eu não aceito. Acho pouco. O que você acha? O que você acha, PVC, depois o Poli?
Não, eu acho que não pode ser só isso. Um avião não cai por uma só razão. O avião cai porque tem uma soma de coisas. Ontem, muita gente perguntava se o fato do Tietê ter saído de campo, dizendo só eu e minha família sabemos o que estamos passando, se isso tinha a ver com o relacionamento dele com o Fernando Diniz e se a crise de relacionamento implicou na queda de rendimento do São Paulo. Eu acho que não. A queda de rendimento vem no segundo desses quatro jogos, o primeiro do brasileiro. Mas o São Paulo tinha perdido tinha empatado com o Grêmio e perdido a vaga na Copa do Brasil. Você perde um pouco da confiança ali. O São Paulo não tem o time titular inteiro, aliás, inteiro, desde antes do jogo do Atlético Mineiro, desde dezembro. Mas esse é outro, é um dos pedacinhos para a gente tentar montar um quebra-cabeça de todas as razões que estão aí. O São Paulo também nunca foi um time absolutamente sólido. Quer dizer, o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem. Eu sempre disse, quem abriu 7 pontos de vantagem na história do campeonato nunca perdeu o campeonato. 7 pontos para o segundo colocado. Ele pode ser o primeiro a perder, até porque ele tinha um jogo a mais que o Flamengo. Ele não tinha o conforto tão grande desses 7 pontos, que na verdade eram 4. Mas o São Paulo teve problemas durante a temporada. Ele teve no momento da temporada em que, se perdesse do Atlético Goianiense, o Wagner Mancini, o Fernando Diniz, seria demitido. Isso é informação. Ganhou do Atlético Goianiense, incrivelmente, sem o Luciano. O jogo da volta por cima foi sem o Luciano. Ganhou do Atlético Goianiense e foi para o Clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ganhou 2-0 e começou a subir. E recuperou a tranquilidade e ganhou a confiança para subir.
Não, e agora mas esse jogo quarta-feira aí pode ser outra volta por cima, né? Que pode. É o jogo que pode abrir a boca em relação ao Inter. O Galo, que está ali mais chegando também, acho que não é um time tão consistente. Embora, assim, em termos de coragem, Rizek, eu acho que o Galo é até mais corajoso que o Santos. O Galo joga do mesmo jeito para frente, se expondo o tempo todo, aquele modelo Sampaoli. E tá aí, né? Também tá na briga e tem uma tabela mais ou menos mais fácil. Não tem tabela fácil, né? O Brasileirão é loucura. Mas, sei lá, eu lembro que a gente no último podcast eu falei, ó, sei lá, um aroma de Galo se aí no ar. Mas eu acho que hoje o Flamengo também pode dizer se vai continuar na briga ou não, né? Um jogo difícil contra o Goiás.
Tá difícil, tá difícil falar em aroma, em cheirinho esse ano. É. Só um negócio do São Paulo. Eu acho que é interessante falar que o São Paulo tem sucumbido a diferentes escolas. Por exemplo, não dá para dizer diferentes maneiras de jogar do adversário. Não dá para dizer, descobriram como enfrentar o São Paulo, porque o Grêmio joga de um jeito, o Bragantino joga de outro, o Santos joga de outro e o Atlético Paranaense joga de outro. São 4 times bem diferentes que tiraram pontos do São Paulo, contando aí Copa do Brasil e Brasileiro. Então o problema está muito mais no próprio São Paulo do que numa fórmula secreta que tenham descoberto para parar o time. O São Paulo está jogando menos e
Mas não, só assim, os confrontos contra o Grêmio na Copa do Brasil, o primeiro o São Paulo jogou melhor. E o segundo, o Grêmio jogou.
Concordo.
O Grêmio era para ter ganho o jogo e perdeu. E o segundo jogo, o Grêmio jogou para neutralizar o São Paulo no contra-ataque. E conseguiu, foi bem sucedido.
Por isso eu tô contando desde o empate 0-0. São 4 jogos na sequência que o São Paulo foi mal.
Mas não achei que foi mal, aí que tá. Contra o Grêmio ele não foi mal.
O jogo da volta, modelo, você achou que não foi mal?
Não, o jogo da volta ele jogou trancado. Mas assim, o jogo da ida ele foi bem. E sim, aí, aquela coisa. Eu
tô contando o jogo da volta. 4 atuações ruins contando o 0-0 da volta.
Eu não achei tão ruim, mas tudo bem.
Esse jogo da ida em Porto Alegre foi dia 23 de dezembro. Contando, sem contar só o brasileiro, esse foi o último jogo em que o São Paulo teve o time titular. Thiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Gabriel Sara, Daniel Alves, Luan, Igor Gomes, Luciano e Brenner. É verdade que essa formação titular, que ficou na memória do torcedor São Paulino, ela passou a existir depois daquele jogo do Atlético Goianiense, né? Porque o Luan ganhou a posição do Tietchan. E ainda naquele momento, o Tietchan passou a jogar como lateral direito, porque o Juanfran estava machucado. Foi o melhor momento do São Paulo. Agora, eu acho que tem uma série de fatores. E o que o Rizek falou é importante, mas, de novo, o São Paulo tomou um gol, não na saída de bola lá atrás, mas tomou um gol no erro de passe do zagueiro. Dos últimos 7 gols que o São Paulo sofreu, 5 foram dessa maneira, foram 4 dessa maneira. 2 do Bragantino, 1 do Santos e o gol do Atlético Paranaense ontem. Só que esse já foi depois do meio-campo.
Ô Poli, você achou que o Santos tirou o pé contra o Botafogo? Cara, eu adorei o jogo, sabia? Assim, eu achei que o Santos... quando eu digo que o Santos é o mais corajoso, é porque assim, eu vejo o time do Santos indo para cima até... quando joga completamente desfalcado, quando, por exemplo, enfrentou o Inter em casa, só tinha garoto em campo, porque o Santos estava acometido pelo surto de Covid. E nesse sentido, assim, o Santos, até quando enche o time de garoto de 16 anos, 17 anos, gente que a gente nunca ouviu falar, muda completamente a escalação e a mesma forma de jogar para frente. para frente, é, buscando
mas,
gol.
Mas ontem, eu não achei o primeiro tempo do Santos muito bom, não. Acho que deu muita chance ao Botafogo. O Botafogo psicologicamente destruído, né? Como que tá. Segundo tempo foi para frente, o Botafogo tirou o lateral direito.
Mas o goleiro do Botafogo foi o melhor do jogo.
Mas mais no segundo tempo que no primeiro. No primeiro tempo ele não fez nenhuma defesa. Aí, no segundo tempo o Santos dominou completamente o jogo. Mas também tem a ver com o Botafogo, entendeu? Eu acho que o time do Botafogo está muito fragilizado. E achei que o Santos não jogou 100%, não. Tava, foi ganhar aos 36 do segundo tempo, entendeu? Claro que o goleiro fez duas ou três defesas antes e pressionou o tempo todo, mas não achei fantástica a atuação. Até natural que não tenha sido, né? Agora, buscou
a vitória. Que nota você dá para a atuação do Santos ontem na Vila Belmiro?
Ah, eu 7,5, entendeu?
Porque, assim, eu também, isso aí, 7,5, 8, isso aí.
Agora, mas tem uma coisa, tem que se destacar o Botafogo ontem. O Barroca ficou tão revoltado com o lateral direito, o Kevin, no primeiro tempo, que ele deixou o Soteldo fazer o gol aos 3 minutos, depois várias vezes errou bolas bobas, que ele botou um jogador que nunca tinha jogado e que não tinha a menor condição de entrar em campo, tal do Cascardo, Gustavo Cascardo, coitado. Não tinha jogado nenhuma partida, entrou, a primeira bola dele virou meme. Ele pisa na bola ao tentar dominar. Então, assim, não dá pra, no jogo atual contra o Botafogo do jeito que tem jogado, o cara não precisa muito para ganhar. Os gols são fáceis. E ontem você falou, não fosse o goleiro do Botafogo, talvez fosse mais. E sem o Santos acelerar muito, né? O legal do Santos é ele ter mantido, assim, escalou o time praticamente titular, né? Poupou o Lucas, Veríssimo.
Os zagueiros estavam machucados, o João Paulo estava com o terceiro cartão amarelo e o João está com Covid. E o Alisson estava suspenso. Foram os 4 titulares fora de ontem. Foram 7 titulares escalados.
O Marinho jogou o jogo todo. O Marinho ficou quase o jogo todo, né? Ficou revoltado por não conseguir fazer gol, né? Pelo visto, botou bola na trave, bateu 2 ou 3 faltas muito bem. Mas, o Santos agora... Aí a tabela do Santos é boa, né? Teoricamente, se ele não poupar, ele vai jogar contra times da parte de baixo da tabela.
Olha, você que é muito bem informado do Botafogo, eu li, cara, foi algum site de notícias do Botafogo especializado, não foi aqui no nosso, não. Mas eu li, eu não queria errar o crédito, por isso que eu não vou chutar onde eu li, que o Montenegro teria demitido o Bruno Lazzaroni ainda no intervalo da última partida dele. Você tem essa, informação?
Não, eu não acho que isso, assim, não tem essa informação, não acho que seja verdade. O que se sabe é que depois do jogo contra o Cuiabá, da primeira fase da Copa do Brasil, e isso que talvez tenha jogado ruído, eles começaram a trocar WhatsApp. O Montenegro pode troca o WhatsApp com muita gente, né? Então,
alguns áudios.
Uma das mensagens de WhatsApp, num grupo, alguém mandou para ele, tem que tirar hoje, não sei o que, ele já saiu. E ele mandou, já saiu, alguma coisa assim. E alguém tirou um print dessa mensagem e mandou pro Bruno Lazzaroni. Aí o Bruno Lazzaroni mandou para o dirigente, para um outro dirigente, para outro dirigente. Gente, é verdade isso? Alguma coisa assim? Podiam falar comigo, pelo menos. Então, assim, e aí a coisa se precipitou e o Bruno saiu muito chateado. O Bruno que chegou a assumir o Botafogo e é o técnico do Botafogo com melhor performance, sendo que ele ganhou 2 partidas em 4 no Brasileiro. O Botafogo tem 4 vitórias em 30 jogos, gente. Em 29 jogos? Agora já misturo na rodada, mas 4 vitórias. É uma campanha... uma das piores da história, certamente a pior da história do clube. Então, assim, isso é só um retrato do que aconteceu no Botafogo, porque o Botafogo está nessa posição, né?
Mas, ele pode ter até os melhores números. Eu sei que agora é chovendo molhado, mas como eu sempre falei isso aqui nos programas, eu acho que o pecado capital do Botafogo começa na demissão do Paulo Autuori, que tem um dos melhores aproveitamentos do campeonato dirigindo o Atlético Paranaense, mas o Botafogo estava mal colocado. Quando ele sai, o Botafogo era o 17º, já estava na zona do rebaixamento. Mas o desempenho do Botafogo era bom com o Paulo Autuori, bom, evidentemente, para as pretensões do clube, né? O desempenho do Paulo Autuori foi o melhor futebol que eu vi o Botafogo jogar esse ano, foi com o Paulo Autuori. Se precipitou ao deixar o Paulo Autuori sair, ele pediu demissão, mas a gente sabe que um técnico pede demissão nessas circunstâncias quando vai ser demitido. Caso do Abel Braga no Flamengo em 2019, caso do Autuori aqui. Eu acho que ali começa a derrocada do Botafogo ao deixar o Paulo Autuori sair, sinceramente.
Eu concordo. Foi depois de um jogo contra o Bahia, já havia um desgaste. O Paulo reclamava muito do salário atrasado. Depois disso, o Botafogo conseguiu, através de umas manobras, manter o salário em dia, né? Através da questão do liminar no sindicato de atletas no Rio, de sindicato de funcionários, perdão. Mas a fase com o Bruno Lazzaroni também não foi ruim. Só que o Botafogo fez algumas outras bobagens, como dispensar o Luiz Fernando, dispensar o Danilo Barcelos, achando que podia economizar. Vai economizar perdendo 70 milhões de cota, indo para a Série B, provavelmente.
É, o Luiz Fernando foi o grande pecado, né? Quando dispensa o Danilo Barcelos, pensa no Vitor Luiz, que, aliás, meu Deus do céu, que campeonato brasileiro horroroso do Vitor Luiz. Agora, voltando ao Santos, cara, que atuação do Marinho, que atuação do Soteldo, né, cara? E o Cuca surpreendeu porque no próprio Seleção da semana, ele deu a entender que ia tirar o pé no Campeonato Brasileiro, e eu acho que ele não pode tirar o pé, PVC, porque o Santos, no meu entendimento, ele tem que chegar para o jogo final da Libertadores, pelo menos ali na zona de classificação do mata-mata da Libertadores, senão aumenta muito a pressão. Você tem que jogar com a obrigação de ser campeão para disputar a Libertadores do ano que vem. Eu acho que para o Santos é bem melhor chegar com a vaga já encaminhada no Campeonato Brasileiro.
É, o Santos tem 45 pontos hoje, tem um jogo a menos que o Fluminense e um jogo a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem 48, o Fluminense tem 46. Eu acho que o Santos tem mesmo que medir, fazer essas duas vitórias na Vila agora. Ele vai ter, por causa, isso é engraçado, né? O Santos não podia ter, o Santos não deveria ter dois jogos agora em casa. Deixa eu até ver se eu tô falando bobagem, porque o Santos vai jogar agora contra o Fortaleza. É que Fortaleza é fora, Fortaleza fora. O Santos viaja para Fortaleza e recebe o Goiás. Ele vai ter que fazer 6 pontos desses 9 a disputar. O jogo seguinte é contra o Atlético no Mineirão. E ele vai ter que fazer 6 pontos aqui para, de fato, ficar ali sétimo lugar ou disputando o sétimo lugar, porque o sétimo colocado vai para Libertadores o ano que vem, para fase preliminar. E para isso ele vai ter que, pelo menos contra o Goiás, de repente, descansar os titulares na viagem à Fortaleza e usar os titulares contra o Goiás para jogar contra o Atlético com um time mesclado e ter uma semana de folga para os titulares. Eu acho que é isso que ele vai fazer.
E PVC, me diz uma coisa, se alguém hoje te pergunta, nosso querido ouvinte que está aqui acompanhando a mesa, e ela viu a gente informar que o Inter do Abel Braga é a equipe com a maior sequência de vitórias, já era com 5, agora com 6 vitórias seguidas no campeonato. Aí a querida ouvinte quer saber como a gente explica esse Inter com o Abel Braga com 6 vitórias. Qual é o segredo desse time? Tem algum segredo, PVC, para essas 6 vitórias nas mãos de Abel Braga?
É engraçado, outro dia, o Tostão vive dizendo que a gente tem que levar em consideração o acaso. Eu concordo com isso. Eu concordo que o acaso é parte do repertório do futebol. Só que eu sou jornalista e não peço a um jornalista para analisar o acaso, porque seria como pedir a um cientista.
Mas constatar o acaso, podemos constatar o acaso.
Mas eu acho que
para mim, por exemplo, houve um acaso na sexta-feira no empate do Palmeiras com o Grêmio. O Palmeiras jogou para ganhar o jogo.
Não, o Grêmio no segundo tempo, o Palmeiras pediu para tomar o gol. Depois da metade, depois dos 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras pediu para tomar o gol. Sim. E aí conseguiu tomar. O Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo. Merecia
ganhar.
Não fez
2-0, exatamente.
Se ele fizesse o segundo gol ali, foram 3 bolas na trave e ganhava o jogo. Mas não foi por acaso que o Grêmio empatou a partida, não. Eu acho que o Abel tem uma coisa que o Marcelo Medeiros, presidente anterior, dizia, acreditava, e que eu nunca acreditei, que está funcionando. O ambiente do Internacional melhorou, os jogadores estão jogando felizes. E estão jogando taticamente de uma maneira que combina com o time. Mesmo perdendo a pressão, mesmo perdendo a capacidade de recuperar a bola perto da grande área do adversário, como fez contra o Flamengo, quando ainda era o Coudet o treinador, o Abel atrasou a marcação, mas conseguiu usar muita velocidade que ele nem tinha no elenco. A partida que o Patrick fez contra o Fortaleza foi impressionante. E o Edenilson, há muito tempo, é uma força da natureza. Então ele conseguiu mexer na maneira do time jogar, mudou o sistema tático e os jogadores gostaram do que está acontecendo. E o ambiente com o Coudê tinha um certo peso, uma certa tensão, e o Abel diluiu isso. O que me parece que está acontecendo passa por isso. Assim como o São Paulo não cai de produção por uma só razão, o Internacional não vai subir por uma questão só. Mas na minha observação, tem a ver com essa mistura de mudança tática com melhora do ambiente.
Acho que melhora do ambiente é sempre um sinal, né? Mas Engraçado, às vezes a sorte ajuda também. O Inter tem dado sorte em alguns jogos, como deu azar no passado. Eu não acredito em acaso, não, tá? Eu acredito sempre em karma e deuses do futebol. Mas é uma questão mais de fé do que qualquer coisa. Chega a ser irônico. Outro dia, como eu falei, um amigo rubro-negro brincou. Imagina a ironia que não seria o Inter ser campeão em cima do Flamengo do Maracanã, o Abel sentado no banco do Inter. Eu acho bem provável. Eu acho que esse Inter não segura o fôlego. Acho que o São Paulo, inclusive, ganha na quarta-feira, se eu puder abrir a bola de cristal aqui.
Previsões, hein? Previsões. Mas... Abriu um mó de coragem aqui no podcast, hein?
Mas, assim, aquela coisa, futebol, né? Eles nunca sabem. É a maior fábrica de bola de cristal quebrada possível, né?
E, por exemplo, eu tô com minha bola cristal tão paralisada que eu não consigo nem cravar, embora esteja, registro aqui, sou o líder e ampliei a vantagem nessa rodada nos palpites GE. Essa temporada tá tão esquisita, que até um cara que erra tudo, como eu, nos palpites futebolísticos, estou liderando a corrida dos palpites do Campeonato Brasileiro, à frente da Renata Mendonça, vice-líder, e do PVC, o terceiro. Mas eu não consigo nem projetar, cravar, que o Flamengo ganha tranquilamente do Goiás hoje. O Goiás é um time que renasceu no campeonato, tem dado trabalho para muita gente. O Flamengo não está jogando um futebol que nos permita cravar. Não, vai ganhar, vai jogar bem. E, inclusive, tem algumas dúvidas aí de escalação do Rogério que podem aumentar o descontentamento de parte da nação rubro-negra com ele. Mas antes do Flamengo que joga hoje, o Atlético Mineiro parece ser um time que te encanta, hein, Gustavo Poli? Você sempre fala com brilho nos olhos da equipe do Sampaoli.
Eu gosto da coragem do Sampaoli, mas não me encanta não, tá? Assim, eu vi o jogo ontem, achei que o Atlético até começou muito bem e depois, assim... Teve momentos do jogo que, como sempre, é um time que se expõe muito, né? E como tem uma zaga que tem o Hever, que é assim, até eu acho que o Sampaoli gosta do Hever por causa do passe e tal, mas a lentidão atrapalha muito. E o Atlético perdeu ponto já por se expor demais, né? Ficar exposto ao contra-ataque de maneira muito, muito grande. Ontem foi mais ou menos isso, mas fez como o Yoran fez um gol muito cedo, um golaço, né? Depois o Atlético andou perdendo gol, fez 2-0, 3, mas depois o Janderson diminuiu, só que o Atlético Goianiense teve algumas chances. Então é um time que o adversário tem muita chance também, né? O que eu acho legal é que ele joga com coragem. Só que eu acho até que o próprio Atlético Mineiro, um pouco por causa da pandemia talvez, ele não entregou tanto quanto se esperava, né? O Atlético a gente achava que ele ia navegar com mais consistência esse ano, até pelo investimento que fez.
Eu acho que o Atlético perdeu muito depois da Covid, mas ele está recuperando a força de o que ele tinha de melhor, que é a pressão. Ontem o Atlético roubou 14 bolas, sendo 8 no campo de ataque. Isso teve muito a ver com a maneira como o time jogou, asfixiando o Atlético Goianiense no primeiro tempo. Depois da entrada do Janderson, o Janderson cresceu. O Marcelo Cabo entende que o Janderson não estava jogando bem, então, ele, mesmo perdendo o Ferrarese, ele preferiu abrir o Chico do lado esquerdo para o Chico. Do lado direito, para o Chico marcar a subida do Arana, e não funcionou. O gol do Atlético nasceu daquele lado, uma jogada do Keno. Não foi o Arana, mas foi o Keno no mano a mano contra o Dudu. Cruzamento, o Johan mata e faz um golaço. Mas o Atlético seguiu tentando asfixiar, até que o Janderson entrou no segundo tempo, e a velocidade do Janderson atrapalhou muito, causou muito pânico na defesa do Atlético. O Atlético demorou para recuperar a pressão, muito em função do tempo que passou sem o Sampaoli. Foram duas semanas sem ninguém que soubesse dar o treino que ele dá. Não é só a beira do campo, é o tipo de treino. Eu já relatei aqui, quando o Sampaoli foi diagnosticado com Covid, e toda a comissão técnica foi diagnosticada com Covid, depois da festa de aniversário do Gabriel Andreata, o gerente de futebol, que levou toda a comissão técnica para lá, o primeiro a se habilitar a dar o treino era o Éder Aleixo, que não assistia ao treino. Porque o Sampaoli deixava claro, ou deixava nas entrelinhas, que o Éder não era bem-vindo nos treinos. Ele não queria que o Éder assistisse aos treinos. Então, quando teve a Covid, ninguém sabia dar o treino. Quem foi dar o treino foi o Leandro Zago. O Leandro Zago é o técnico da transição. O Leandro Zago assistia aos treinos do Sampaoli. No segundo momento, o Zago pôde dar os treinos. Mas se perdeu duas semanas de trabalho com a comissão técnica titular. O Atlético agora está voltando a encaixar de novo. mas ele vai ter essa irregularidade que o Poli falou, porque é um time que se expõe. Como é que vai ser o Atlético quarta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre? O Grêmio vai tirar espaço do Atlético, vai dizer, vem aqui que eu coloco o PP nas costas do Guga para fazer o gol.
Que rodada quarta-feira, hein, cara? São Paulo...
É, rodada R. A rodada R no dia D.
No dia Q, de quarta.
É, o dia que era para ser o dia D, vai ser o dia Q, a rodada
R. Nossa, cara, São Paulo e Inter, Grêmio e Atlético. Na quinta tem Flamengo e Palmeiras, meu Deus. Mas antes, Flamengo e Goiás. Eu tô exagerando quando falo que é óbvio que a tendência é uma vitória do Flamengo. Mas por aquilo que o Flamengo não vem jogando e pela maneira como o Goiás vem reagindo, não é correto afirmar que tem uma boa possibilidade de emoção no jogo de hoje à noite, PVC?
Ah, tem, porque o Atlético, o Goiás está bem montado. O Augusto César está fazendo bom. O Augusto César é o técnico que não tem a licença. O Glauber Ramos é o técnico com a licença. O Augusto César era técnico do Goiás, vice-campeão da Copa São Paulo de futebol júnior em 2013. Aquela decisão contra o Santos do Neilton, do Cittadini, do John, goleiro. Do João Paulo, goleiro. O Flamengo do Rogério ganhou do Santos reserva, do Bahia, do Botafogo e do Coritiba. Os três estão na zona de rebaixamento. Está faltando o Goiás.
E, assim, eu acho o Flamengo muito favorito. Mas não vai dar tendência...
Era contra o Ceará também, né?
É, mas assim...
Era contra o Fortaleza.
Claro. A diferença de qualidade é muito grande. O Ceará, o Goiás está jogando com a dupla de centroavante, né? O pessoal do Flamengo diz que o jogo começa 1-0, porque o Rafael Moura sempre faz gol contra o Flamengo. Mas eu acho difícil o Goiás emplacar mais do que... Se empatar, para mim, vai ser zebra.
Agora, claro, é óbvio que é zebra. Mas é que assim, o Flamengo não está jogando um futebol... Por exemplo, a gente também achava que o Flamengo ia ganhar do Fluminense, perdeu de virada.
Mas, fora o jogo, em todos esses jogos que o Flamengo não ganhou, em vários, assim, o problema do Flamengo tem sido furar a retranca, né? O Flamengo fica com a bola, em quase todos esses jogos ele fica dominante, fica rodando bola e não consegue furar a retranca. E aí toma gol de contra-ataque. O Goiás até está jogando com um modelo de jogo que tem dois caras pelas pontas mais rápidos e tal. Mas, sei lá, eu não acho que vá conseguir... É uma hora a água mole em pedra dura, uma hora fura, entendeu? Eu não acho que o Goiás tenha nem tanto talento defensivo para isso. Mas, futebol, né? Como a gente diz, futebol, reticências.
É, e assim, as notícias de escalação do Flamengo são daquelas de deixar o torcedor rubro-negro, caso elas se confirmem, muito irritado. Por exemplo, eu não consigo entender, cara, e aí me falta informação mesmo. Porque o Hugo... Ele é mais goleiro do que o César. Acho que 9 entre 10 pessoas vão concordar comigo que o Hugo se mostrou, no curto período à frente do Flamengo, melhor do que o César. O Rogério tem optado pelo César. Para isso acontecer, ou é mau gosto, coisa que o Rogério não deveria ter para goleiro, ou tem algo rolando lá dentro que a gente não sabe. Pelo menos eu não sei. Eu não sei.
Já ouvi alguns rumores de alguma coisa, mas assim, a gente também lançar isso no ar seria até leviano.
Não, por enquanto, assim, tem um mistério no ar. Ou é uma questão de mau gosto para goleiro, que é estranho vindo do próprio Rogério, ou é uma questão cuja informação eu ainda não tenho.
Então, assim, eu achava que inicialmente ele preferia o Diego, até pela experiência, porque joga melhor com o pé do que o Hugo. Agora, César também. Não, inicialmente lá atrás o Diego. Quando o Diego.
Dá para entender, tudo bem.
Não, mas Diego, tudo bem. Beleza. Quando o Diego voltou, o Nereca vem, o Hugo vem em grande fase. Agora, o César é pior com o pé até. Então, não é por isso, né? E pior debaixo das traves também. Então, assim, há rumores e tal, mas o fato é, tem algo no ar aí, porque o Rogério entende da posição, né?
Eu tenho uma possibilidade, além dessas que vocês levantaram, que é o fato de que o Rogério, no aperto, sempre prefere o jogador mais experiente.
Verdade.
Eu não estou descartando outra questão. Verdade. Mas o Rogério tem esse detalhe. Ele
vamos lembrar? Sempre... Preferiu improvisar um jogador na direita experiente, o René, em vez de escalar o Mateuzinho contra o Racing. O Ramon, lateral esquerdo, nunca teve espaço com ele. O Noga e o Natan também nunca tiveram espaço com ele na zaga. Sempre foi com os caras mais experientes. Tem razão.
Olha só, eu estou aqui levantando, o Paulinho me deixou curioso. O Rafael Moura jogou contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 21 vezes. Fez gol em 8. São 8 gols em 8 jogos diferentes. Mas assim, não começa 1-0 o jogo, não. Só você não vai ficar mais tranquilo.
Não chega a ser 50%, né? Mas é 8 gols é muito gol, hein?
É muito gol.
O Gerson não joga hoje, e assim, eu tô muito curioso para saber se ele vai apenas colocar o Diego no lugar do Gerson, ou se ele vai tentar uma formação diferente que contemple o uso do Gabriel e do Pedro desde o início do jogo. Então há muita expectativa também, não só para o desempenho do Flamengo, mas sobre como o Rogério vai escalar a equipe.
Eu acho que ele vai com Pedro, Gabriel e Bruno Henrique. Mas isso a gente vai saber, eu acho que ele vai com os três.
E aí, assim, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Arão.
E o Arão. Vai fazer um 4-3-3, que varia para 4-1-4-1.
Pô, demorou para testar isso, né? Demorou para testar isso, se for mesmo essa formação.
Vamos ver se vai acontecer isso, né? Isso não é informação, eu estou com a impressão disso. Ele pode colocar o Diego, por exemplo, porque o Diego deixaria o time mais parecido com o que vinha jogando. E o Rogério disse que não treinou essa formação deste jeito. Mas ele chegou a puxar o Everton Ribeiro praticamente de segundo homem de meio campo no meio do jogo contra o Racing.
É, e hoje a gente vai ter o Clássico Paulista colocando frente a frente treinadores com aproveitamento na casa dos 70%, que são Abel Ferreira e o Wagner Mancini, aproveitamentos espetaculares desses dois treinadores, o Abel só com 10 jogos à frente do Palmeiras e o Mancini, se não me falha a memória, com 13, mas enfim, o Mancini não tenho certeza, mas é por aí. O que a gente pode esperar do derby paulista, Paulo Vinícius Coelho?
Equilíbrio. E o Tite, né, é o técnico. Mas eu acho que vai ser um jogo para empate. Eu acho que é muito curiosa a história do Wagner Mancini com o Palmeiras. O Mancini tem muitos palmeirenses na família do Mancini. Mas o Mancini sempre se deu bem jogando contra o Palmeiras. Como jogador, ele fez gol no Palmeiras, pelo Bragantino, pelo Guarani, pela Portuguesa, pelo Grêmio, onde ele ia, ele fazia gol no Palmeiras. Pelo brasileiro, como técnico, ele nunca venceu no Allianz Parque, mas, como treinador, ele ganhou 6 e empatou 4 de 13 jogos. Ele ganhou do Palmeiras como técnico do Vitória, da Chapecoense, do Sport e do Botafogo no ano do rebaixamento. É incrível a história do Mancini contra o Palmeiras, a sorte que ele dá contra o Palmeiras. Mas no Allianz Parque ou no Parque Antártica, ele não venceu como treinador. Mas eu acho que é um jogo para 1-1. Assim, talvez com o decorrer do jogo, se tiver levando ao empate, os dois vão ficar satisfeitos. O Palmeiras toma um ponto na briga pela Libertadores e não cria uma crise por perder o Clássico. E o Corinthians segue brigando com Fluminense e Santos pela 7ª posição.
A ironia é que, na verdade, o Palmeiras, em tese, está na briga pelo título. Só que o Palmeiras vende a sequência do Palmeiras. Jogou sexta-feira, né? Então, o Corinthians tem 2 dias a mais de
Flamengo.
O Corinthians tem 2 dias a mais de descanso. A maratona do Palmeiras é tão intensa que, assim, não tem como não cobrar conta. Ainda mais os jogos de pressão elevada, né? São jogos... É jogo em cima de jogo, assim. E esse negócio de jogar de 3 em 3 dias, cara... O pessoal do futebol diz que é impactante. E vai jogar, quer dizer, jogou, claro que jogou 2 em casa agora, mas vai jogar a próxima no Maracanã. Quer dizer, eu acho, por isso que eu falei, o Palmeiras está na briga pelo título, mas de todos os times que estão na briga pelo título, o que menos parece estar, por causa dessa maratona. Até o Grêmio, que também está na final da Copa do Brasil, parece mais presente.
É o primeiro Palmeiras e Corinthians do Mancini, o primeiro Palmeiras e Corinthians do Abel, e o ano mostra um equilíbrio absurdo, né? Foram 4 jogos, 1 vitória para cada lado, 2 empates. Os jogos têm sido equilibrados, eu concordo com o PVC nessa projeção de equilíbrio. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras no seu melhor momento esse ano, né? Então é interessante ver também essa equipe do Mancini, que tem jogado muito bem, como ela se porta, vivendo um bom momento agora num clássico de grande rivalidade contra o Palmeiras. E aí você vê na escalação o Matheus Vital, você vê o Mosquito, o Casares e o Jô, e é o mesmo time que começou jogando a última partida do Corinthians, com o Luan, hoje a quinta opção de meio campo. O Luan que chegou para ser o cara do time, hoje é a quinta opção do Wagner Mancini, mas eu concordo com a projeção de equilíbrio. Um jogo que vale muito para os dois, cara, porque o Corinthians, se ganhar, ele passa o Santos, vai para 8º, e o Palmeiras, entra no G4 se ele ganhar o jogo, ultrapassa o Grêmio, que hoje é o quarto colocado. Vale muito para os dois. Mas a gente vai comentar agora a noite de segunda-feira, a rodada de quarta, só na quinta-feira, quando estaremos de volta com o podcast A Mesa. Por hoje é só, Gustavo Poli. Aquele abraço para o senhor, hein?
Um abraço do nosso timaço.
PVC, até a próxima.
Valeu, Rizek. Tamo junto. Quinta-feira a gente tem mais.